Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde a você que está aí ligadinho no nosso Sons do Brasil, que a todo domingo traz aqui sempre um trabalho bacana que está aí acontecendo, mas que não tem o espaço devido para ser mostrado, não é isso? Música boa, papo bom, é aqui no Sons do Brasil. E hoje estamos aqui com mais um artista pedindo licença ao mestre Moisés da Rocha para darmos sequência no samba. Estamos recebendo hoje aqui diretamente de Ibicaraí, na Bahia, e depois aqui da Vila Maria, Chocolate de Vila Maria. Boa tarde.
É uma boa tarde, meu compadre Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes do Sons do Brasil. É o meu compadre Celso, Dudu e meus compadrezinhos que tá aqui, né? Presente tá o meu compadre Marquinho e a grande flautista Jéssica, né? Tô muito feliz de estar aqui com você, Serginho. É uma satisfação imensa, porque você é uma pessoa muito especial, né? Já vem desde de bons tempos de música, né? Na época da Albi, do nosso compadre Nilton. E eu tô feliz aqui de poder estar trazendo um pouco do meu som nesse programa tão especial que tanto faz para a música independente. E não só por isso, é também pela qualidade de músico que você traz nesse programa maravilhoso. Parabéns, viu, Serginho?
Legal. Obrigado, Chocolate. É um prazerzaço estar te recebendo aqui. E pra gente botar tempero nessa salada, a gente sempre traz o nosso dito, entre aspas, segundo elemento, que é alguém que também tem uma atuação dentro desse mercado independente, fazendo um tipo de atividade para jogar para cima tudo isso. E pela primeira vez no nosso programa, estamos repetindo uma visita dentro do mesmo assunto. Estou recebendo hoje aqui o Celso Augusto Forster, não esqueci da primeira vez, do Clepe-me. Celso, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Sempre um prazer estar contigo. Estamos contigo sempre próximos. Já tivemos aí a possibilidade de fazer mais do que shows e eventos, mas de fazer como o Chocolate comentou, de realmente celebrar os artistas independentes, de aproveitar desse grande número de artistas que desenvolvem um baita trabalho bacana e que muitas vezes não tem a sua visibilidade. Então esse teu programa, ele realmente tem esse viés, essa importância, e pra mim é um prazer, em nome até dos meus companheiros lá de firma, participar mais uma vez, ter esse retorno aqui. Faz tempo já, hein, Serginho?
Faz. O Celso esteve com a gente aqui no programa número 8. Hoje nós estamos escrevendo, e eu gosto sempre de frisar, o capítulo número 77 dos Sons do Brasil.
Olha aí,
o capítulo 77, a página é de Chocolate de Vila Maria e Celso Augusto Foster.
Dá-lhe.
Muito me orgulha.
Ambos.
Legal. Vamos dando início nesse papo nosso. Nossa, aqui, Chocolate de Vila Maria, Herança Popular. Esse é o trabalho mais novo?
Isso, Herança Popular é um disco maravilhoso. Vem lá pelo selo Pôr do Som, do nosso Serginho Mendonça, né? Foi um disco gravado com muito carinho. Foi gravado lá no Museu da Imagem do Som, com 45 músicos, um coral de 15 crianças, né? E eu tô muito feliz com esse trabalho, que ele vem abrindo as portas pra gente. Através dele tivemos fazendo a abertura da Copa do Mundo em Toronto, no Canadá. E eu tô muito feliz com esse disco. É um disco de partido alto, onde tem músicas inéditas minhas, o Migné, tem músicas eu e Casca, Iveson Pessoa, tem músicas da melhor qualidade.
E a gente vai mandar muita coisa ao vivo pro pessoal conhecer um pouco desse trabalho aqui, né?
Vamos.
Tá tudo preparado, já trouxe aqui, parabenizando e cumprimentando e agradecendo a presença do Marquinhos e da Jéssica. Obrigado por estar com a gente aqui também, acompanhando o Chocolate nesse programa de hoje, tá ok? Celso, e o Clepe-me durante esse ano todo aí evoluiu um pouco, ou pelo menos mudou um pouco o direcionamento, né?
Serginho, podemos dizer que não só mudou, como ganhou cara nova, roupa nova, musculatura e realmente novas frentes de atuação. Pensando aqui, então são aí 69 semanas, precisa ter um programa por semana, né?
Isso, semanal.
Então foram aí quase 70 semanas, realmente bastante coisa aconteceu de lá pra cá, né? Desde a gente, acho que a coisa mais importante, até contando um pouquinho desse lado nosso como empreendedores, o Clepe-me, ele não é simplesmente um projeto, ele é uma startup, ele surgiu com a ideia de ser um palco virtual para artistas, promovendo a interação entre o público e o artista, com o intuito de proporcionar um espaço pro artista viver daquilo que ele acredita. Era tudo gratuito e era basicamente artistas tocando com o público aplaudindo, que seria o like, né? Seriam os claps, e o tip, que era a gorjeta, que era atrelada a recompensas. Então era tudo voltado para alimentar esse entorno, né? Ou seja, de conectar público e artista. Fizemos mais de 1000 transmissões durante esse período com esse formato. Tivemos uma atuação em parceria com a Vevo, né? A gente ficou dentro do escritório deles por 1 ano e meio, o que nos deu muita visibilidade, abertura com gravadoras e artistas, e nisso a gente desenvolveu, além da expertise em produção que a gente foi desenvolvendo, aprimoramos ainda mais o nosso know-how em streaming. É uma coisa que a gente começou a fazer super pioneiramente há 4 anos aqui no Brasil, tinha pouquíssima gente fazendo, e realmente nos consolidamos como o primeiro palco virtual, talvez não do mundo, porque na época já existiam algumas iniciativas parecidas nos Estados Unidos, mas na América a gente pode dizer que está na vanguarda do streaming, e hoje com um produto com um formato de negócio mesmo, né, com algo escalável, né, que é o termo que a gente usa, porque era uma coisa, ou estourava porque realmente ia cair no gosto das pessoas, mas era um hábito muito novo ainda, ainda é. Então a gente deu essa roupagem para tornar o nosso palco um catálogo. Hoje o Clapham, ele é uma espécie de Netflix de shows ao vivo, é uma mistura entre o Netflix e o Spotify, oferecendo conteúdo para as pessoas.
Legal, a gente vai entrar mais a fundo nisso daí, mas eu já queria chamar o Chocolate para a gente começar a mandar samba no papo aqui.
Com certeza.
Vamos mandar samba ao vivo
com
aqui?
Com certeza.
É você que manda, Chocolate.
É meu partido, um samba de composição minha e do meu compadre Vitor Pessoa, do Quinteto em Branco e Preto. Uma música muito cantada no bairro da Vila Maria, em todos os times da Várzea de lá.
Opa, é. Então vamos lá. Maravilha.
Vamos nessa.
Meu partido com o Chocolate de Vila Maria, que voltamos daqui a pouco.
1, 2, 3... Alto, é lá da Vila Maria, terra de gente bamba, berço da filosofia. Tem muito malandro nativa, só tirando onda com seu tamborim, caolho fingindo de cego, botando no prego em qualquer botequim. Tem jogo lá no Benfica, com grandes mestres da bola. O samba tudo deu cadência, no samba foi nossa escola. Partido alto é lá da Vila Maria, terra de gente bamba, berço da filosofia. Reduto da batucada, da barra pesada de compositor. E também não devemos esquecer de Carlos de Jesus e do mestre Xangô. Pois lá ninguém rouba tua brisa, pois lá mora um povo maneiro. Mora Tiburcio Titano, Zé Nega e o Zóio parceiro. Meu partido alto é lá da Vila Maria, terra de gente bamba, berço da filosofia. Meu partido alto é lá da Vila Maria, terra de gente bamba, berço da filosofia. O lema é só paz com Deus, até os ateus rezam Ave Maria. Terra de gente bamba, berço da filosofia. A Unidos da Vila Maria, no carnaval é explosão de alegria. Terra de gente bamba, berço da filosofia. Tô aqui com o meu compadre Serginho, mas muita emoção e muita alegria, que lindo. Terra de gente bamba, berço da filosofia. Terra de gente bamba, berço da filosofia. Alô, Vila Maria!
Retornando então, depois de ouvirmos aqui ao vivo Meu Partido com o Chocolate de Vila Maria. Chocolate, quantos CDs já lançou na sua carreira?
Serginho, é o seguinte, são 4 CDs, né? Eu fiz a minha história com as mãos na baqueta, né? Tocando com todos os grandes nomes do samba. Então, o que aconteceu? Primeiro eu fiz a Fantástica Bateria do Chocolate, que é um disco só de batucadas. Aí depois eu fiz, com esse cenário de samba e alguns gêneros do morro, esqueceram-se também dos grandes partideiros. Temos Tantinho da Mangueira, mas nós tínhamos grandes sambistas, Candeia, Cartola, né? Aqui tem Seu Zezinho do Morro. Lá na Vila Maria nós tínhamos Xangô da Vila Maria, que eram sambistas nato. E com essa massificação musical, esqueceram dos partideiros. Existe, mas não mostram. E aí eu, com a inquietude desse movimento, lancei o Chocolate Canta Partido Alto. E o povo adquiriu legal essa música. música maravilhosa e acabou abrindo legal o cenário do Partido Alto da música com um pouco mais do samba de raiz.
Uhum.
E agora eu fiz um single, a música, né? Uhum. E o videoclipe inédito produzido pelo...
Que é um trabalho novo que não tá em nenhum desses CDs.
Que não tá em nenhum desses CDs, uhum, que nós vamos lançar, inclusive, aqui também. Foi Moisés primeiro, agora Serginho.
Beleza, e os Sons do Brasil agradece.
Então, só para ressaltar, são a Fantástica Bateria, volume 1 e volume 2. Uhum. O volume 2 foi lançado só em Toronto, no Canadá.
Ok.
E aí tem o Canta Partido Alto e o Herança Popular.
4 CDs. É. Também nesse tempo você falou que tocou como músico, mas eu lembro que quando nós nos conhecemos, isso há alguns anos atrás, eu conheci você como produtor de um disco. Você também faz trabalho de produção musical também?
Faço também. O que acontece assim? Hoje não é muito a minha especialidade, mas a gente adquiriu ao longo da faculdade da vida,
uhum,
a ter um ouvido bom e saber o que é bom, né? E aí eu conheci o Nando e conheci o Montserrat, que é a família Lua de Prata. São 4 irmãos tocando. E os caras muito músicos, acima da média, sabe? Eu falei, vocês estão fazendo parado? Vamos produzir o disco de você, mas não tem nada, chocolate, não tem isso, não tem. Falei, meu irmão, vamos fazer, vamos produzir um negócio. Aí quando conversei com o Newton, falei, Newton, produzi um disco de choro inédito, da mais alta qualidade. E chamei o Newton da Obi pra essa parceria e fizemos o instrumental Lua de Prata, que é um disco de choro maravilhoso, muito, só choros inéditos.
Muito bom.
Mas
muito
com bom, o cenário, né, Celso? Tá de uma forma que estão deixando de prestigiar a nossa boa música, né? São poucos a acessibilidade. Se tratando de música instrumental, então...
Bastante, né? Complicado.
Poderia ter muito mais espaço, mas acredito que isso venha a melhorar, né?
Não, com certeza. E Celso, bom, você deu essa introdução do que era o Clap-me até a última vez que nós nos encontramos, uhum, e de lá pra cá deu uma evoluída. Você já falou aí que hoje ele tá como se fosse um Netflix,
isso,
da música, aí, isso, né, da parte. Como é que tá funcionando hoje, então, o Clap?
Eu vou até pegar uma carona aqui no ponto que o Chocolate passou, que ele tem muito a ver com essa evolução que a gente deu, essa robustez que a gente decidiu trazer pro produto. Fora do Brasil, o cara que ele vai pra faculdade pra fazer música, ou ele vai se preparar pra isso, ele não vai aprender só técnicas de instrumento, ou vocal, ou de impostação, enfim, qualquer coisa que seja relacionada à técnica para a música. Mas é o business da música, é o negócio. Como é que você transforma isso em dinheiro?
Ele vai aprender que isso é uma forma de arte, sim, mas que também é uma forma de...
Se você quer viver desse negócio, uhum, você precisa ser profissional nesse negócio. Uhum. O músico, ele acha que ele toca uma baita guitarra, ou porque canta muito, ou porque toca batera pra caramba.
Acabou.
Tô garantido. Ou faz aquele discurso marginal, porque ninguém vem atrás de mim, ninguém vem... Enfim, o meu trabalho, ele não vai ser reproduzido ou não vai ter êxito porque, sabe, alguma coisa... É sempre uma coisa por fora, não é o esforço próprio que vai levar. E a gente, com o Clap-me, sempre teve o intuito de, como eu falei no comecinho, né? A nossa premissa sempre foi proporcionar um espaço para que aquela pessoa que quer viver de arte, seja música, seja dança, seja desenho, seja humor, ele tenha um espaço para apresentar o seu trabalho. Então, muito do nosso discurso e da nossa evolução de produto e plataforma é também pensando em proporcionar um espaço no digital, porque é algo que já é mais do que real hoje. Não é só para as pessoas utilizarem o Snapchat, o Facebook, o Instagram. O músico usa isso a seu favor. Se você olhar 10, 15 anos atrás, até a gente também conversando aqui um pouquinho fora, nos bastidores estava conversando, dos tempos onde a gente ia buscar música, você tinha que ir lá na Galeria do Rock, você tinha que ir na Teodoro Sampaio. Eu contei o caso meu de ir na loja Hi-Fi lá no Shopping Morumbi.
Conversar com o cara que vendia, né?
Eles eram os diplomatas. Esses caras eram quem entendiam de música. Você ia lá para entender, o cara contava. Hoje isso você vai no Google, você acha, você vai no Facebook, você tem a fanpage da banda, você vai no Instagram, tem fotos. No Spotify você vai achar essa banda e relacionadas para você conhecer outros artistas. Então tá todo mundo no digital. Então a gente quer fazer com que a nossa plataforma de shows ao vivo ajude a reverberar a presença digital dos artistas.
Eu vou te convidar, Celso. Nós temos aqui no Sons do Brasil o momento pitaco do convidado.
Esse eu gosto.
Esse é bom, né? Que é exatamente onde a gente está falando do trabalho nosso, trabalho do Chocolate, essa coisa, e estamos falando exatamente dessa cena que está acontecendo aí fora e que não tem, de repente, o espaço ou poucas pessoas acabam conhecendo e de repente, a coisa é boa, vai conhecer depois que a coisa
estourou.
Mas a gente usa aqui exatamente para a gente mostrar tudo isso que está acontecendo. Então, eu vou te convidar para você pitaquear no programa agora.
Com todo o prazer, Serginho. E eu tenho ouvido muita música de artistas nacionais, artistas que não é, inclusive, uma coisa que é do meu estilo predileto, mas até para ampliar, e porque eu tenho tido muito sucesso, eu tenho realmente visto, como o Chocolate falou, de uma cena, e acho que só realmente quando você se debruça nisso, você começa a perceber que tem muita coisa bacana acontecendo. Entre alguns artistas que eu tenho escutado nacionais, eu tô encantadíssimo e não consigo consigo parar de ouvir aquele Negona, não sei nem como é que eu chamo ele, o Lineker. Ele é maravilhoso, aquela voz dele é incrível, o figurino dele é sensacional, a banda, as meninas, os Marshmallows, né, que é a banda que acompanha eles. Por mais que não seja um cara que é totalmente ainda pra surgir, muita gente já conhece ele, tenho certeza que muita gente ainda não conhece e vale conhecer o trabalho. A música chama-se Zero.
Ok, então vamos lá. Vamos Pitaco nessa. Do Celso Augusto Forster. Zero, com Lineker, a gente volta no segundo bloco.
A gente fica mordido, não fica. Dente, lave o teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Essa viola, candeia, cartola. Quero ver quem sabe agora. Candeia, cartola. Só quem guardou na cachola.
Candeia, cartola.
Faz o samba ser escola.
Candeia, cartola.
No vucu-vucu do cavaco, na batida do pandeiro, na tocada do tantã. Vamos até de manhã, pois o nosso negócio é samba do bom. E se você tem o dom, vem com a gente então cantar. Portela, Candeia, Mangueira, Cartola, é nossa herança popular. Toca aí nessa viola.
Candeia, Cartola,
quero ver quem sabe agora.
Candeia, Cartola,
só quem guardou na cachola.
Candeia, Cartola,
faz o samba ser escola.
Candeia, Cartola,
é no vucu vucu do cavaco, na batida do pandeiro, na tocada do tantã. Vamos até de manhã, pois o nosso negócio é samba do bom. E se você tem o dom, vem com a gente então cantar. Portela, Candeia, Mangueira, Cartola, é nossa herança popular. Toca aí nessa viola.
Candeia, Cartola,
quero ver quem sabe agora.
Candeia, Cartola,
só quem guardou na cachola.
Candeia, Cartola,
é, faz o samba ser escola. Nelson, Cavaquinho, Paulinho da Viola.
Candeia, Cartola,
Vila Maria é minha escola.
Candeia, Cartola,
parte do alto, Purinho agora.
Candeia, Cartola,
faz o samba ser escola.
Candeia, Cartola,
toca aí nessa viola.
Candeia, Cartola,
e quero ver quem sabe agora. Toca aí.
Candeia, Cartola,
quero ver quem sabe agora.
Candeia, Cartola,
Marquinho Malandro vem nessa viola.
Candeia, Cartola,
Jessiquinha, minha amiga, improvisa agora.
Candeia, Cartola,
toca aí nessa viola.
Voltando agora no segundo bloco, tivemos Herança Popular, que é a música que dá o nome do CD do Chocolate. Fala pra gente um pouco do Herança Popular, Chocolate.
Herança Popular, Serginho, é uma música do Nailson Mota e do Fábio Henrique lá do Samba da Cedinha. São compositores de samba de São Paulo, que hoje tem um movimento de sambista em São Paulo e tem muita gente compondo e trazendo essa coisa boa, o partido alto, o samba da melhor qualidade. Herança Popular dá título ao meu disco, mas que na verdade desse disco o sucesso é Olha o Peixe, né? Engraçado isso. Às vezes o título do disco não é o que chama, né? Mas eu fui graciado também, que assim que eu gravei, o Arlindo Cruz também gravou o Herança Popular. E eu fiquei muito feliz com isso.
E deixa eu te falar, Chocolate, você ali da Vila Maria, o nome já diz, você tem envolvimento também com a galera da Unidos de Vila Maria lá. Você tem uma participação com a galera lá, não é?
Com certeza, eu tô sempre ali, porque eu subo a ponte da Vila Maria, desço na Guilherme Cote e entro à direita na Igreja Candelária, subindo pela Avenida Cerejeiras e caindo no Jardim Japão. Aí chegando ali eu já encontro o meu compadre Adilson, nosso presidente, parceiro, amigo, e esse ano aqui tá com um carnaval muito bonito, falando de Nossa Senhora Aparecida.
Você chegou bem novo, né, da Bahia ali pra Vila Maria,
foi,
né?
Foi. Eu vim da Bahia, eu tinha 2 anos, né?
Nossa,
hoje então... eu tenho 38 anos de bairro. Tem o meu bloco carnavalesco também, o bloco do Chocolate.
Olha aí.
Que é resgatando, inclusive, as marchinhas de carnavais da antiga.
Do carnaval de rua.
Isso.
Bacana.
E o pessoal da Vila Maria, da própria escola, também desce pra dar uma força, né? E a Vila Maria é um bairro querido, inclusive ano que vem vai fazer o centenário do bairro. Terra de Ayrton Senna, terra de Tony Ramos. Você falou de Neymar, o empresário do Neymar, vizinho nosso também.
Jânio Quadros.
Jânio Quadros, é verdade. Todas, e terra de chocolate.
E chocolate. Celso, quando você esteve da outra vez aqui, eu lembro que vocês estavam com um projeto que estava acontecendo em Los Angeles, vocês estavam com uma campanha. Hoje vocês têm uma coisa assim que está rolando, diferenciada com essa mudança? Mantém essa característica? Ou como é que está rolando hoje em dia essa coisa toda?
Aquele projeto foi muito bacana, Serginho, porque deu uma visibilidade pra gente enorme por conta da premiação que ele dava, né? Era um concurso que levava uma banda pra tocar na Califórnia, no Brazilian Day de San Diego. O site bombou aqueles 2 meses de promoção, todos os artistas bacanas participaram, quem venceu foi uma das bandas que é um dos grandes nomes do rock nacional hoje, que é o Far From Alaska. Então, aquilo foi um formato que a gente também entendeu que seria muito interessante para atrair o interesse dos músicos para virem para a plataforma. Aquilo também nos ajudou a entender que ter conteúdo original, assim como o Netflix, né? O Netflix também só começou a ganhar mesmo o respeito das pessoas quando eles começaram a investir em conteúdos originais, né?
Então, coisa...
Exato, coisas originais mesmo. Isso, o House of Cards, o Narcos, Sense8, Stranger Things, todos esses seriados bacanas que hoje tá na boca de todo mundo quer assistir, né? Então, o investimento em conteúdo original foi o que foi um diferencial pro Netflix. E é o que a gente também tá se espelhando, né? A gente se espelha basicamente, e principalmente nessas duas empresas, né, que eu mencionei, o Netflix e o Spotify, por conta dos modelos deles, até pra gente ofertar um produto e um tipo de conteúdo semelhante também. O nosso site hoje, a pessoa que assistiu o show tem alguns shows abertos, que são algumas marcas que patrocinam essas transmissões, ou a pessoa pode comprar o pay-per-view ou pagar a assinatura mensal para ter acesso, a qualquer conteúdo.
Acesso restrito.
Tanto live quanto o on-demand. E tem uma sacada legal. O Mark Zuckerberg, aquele do Facebook, ele deu um presente maravilhoso pra gente em março. Porque ele lançou esse negócio do live e agora o Facebook vai virar televisão.
Ai, que maravilha.
O Mark Zuckerberg quer dar game over. Ele quer, pega o WhatsApp, o Instagram, agora live na fanpage. É televisão na fanpage, direto no Facebook.
O homem tá com fome de gol.
Tá com fome de tudo. Então esse produto pra nós foi muito interessante no sentido de mostrar pra audiência que existe a possibilidade de assistir os shows dos artistas prediletos deles direto na fanpage, inclusive. Live na fanpage do artista e esse show depois fica disponível no catálogo do Klepner. Estamos indo pra esse formato.
E vamos aproveitar e mandar mais uma ao vivo aqui, Chocolate?
Vamos fazer essa música, inclusive, eu quero oferecer, porque nós estamos passando uma fase no nosso país que não queria entrar nesse âmbito político, o nosso negócio é música. Mas essa música, Festa do Bonfim, eu já vou desejar para todos os brasileiros que lutam pela vida, que lutam para ter uma esperança melhor, um bom trabalho, né? Temos muitos desempregados aí, para vocês, tá? É uma música de axé, de força, que veio, que é do meu compadre Murilão da Boca do Mato, para todos vocês, brasileiros.
Dá-lhe batalha, viva.
Maravilha. Vamos lá, então. Festa do Bonfim com Chocolate de Vila Maria aqui. Voltamos daqui a axé. Pouquinho.
A quem nunca viu o que é magia, a natureza abre as portas da Bahia. A quem nunca viu o que é magia, a natureza abre as portas da Bahia. Festa do Bonfim tem a lavagem, e como de vantagem, no final é carnaval. Capoeira tem, de Angola vem, tem a feira d'água, fazer festa de vintém. Vem pescar xarel, é o mar quem dá. Vem ver o céu nas cor de Iemanjá. Saravá, Oxalá, saravá, meus orixás. Saravá, São Salvador, Salvador dos cantuais. Há quem nunca viu o que é magia, a natureza abre as portas da Bahia. Há quem nunca viu o que é magia, a natureza abre as portas da Bahia. Festa do Bonfim tem a lavagem, e como de vantagem, no final é carnaval. Capoeira tem, de Angola vem, vem a feira d'água, fazer festa de vintém. Vem pescar xarel, é o mar quem dá. Vem ver o céu na cor de Iemanjá. Oh, saravá, Oxalá, saravá, meus orixás. Saravá, São Salvador, Salvador dos cantuais. Pois é, minha gente, saravá pra esse povo lindo, trabalhador, que tanto batalha para conquistar o seu dia a dia e uma vida melhor. Saravá. Saravá para que nosso país tenha força, tenha gana, tenha alegria, tenha sorriso no rosto para enfrentar essa luta e essa batalha. Saravá. Saravá para todas aquelas crianças que precisam de luz. Saravá. Saravá para nossa cultura. Saravá para nossa educação. Saravá para o nosso lindo Brasil, tropical e fantástico. É, vem! Saravá, Oxalá, saravá, meus orixás. Saravá, São Salvador, Salvador dos cantuais. Axé, meu povo brasileiro.
Depois de Festa do Bonfim com Chocolate de Vila Maria, voltamos aqui para continuar o nosso bate-papo gostoso. Chocolate, o Celso estava falando da experiência deles lá em Los Angeles e tal. E conta pra gente como que surgiu essa coisa do Canadá ali para você. Como é que veio esse convite? De onde surgiu esse interesse deles ali?
Eu tenho um grande amigo canadense que se chama Alan. Eu não vou falar o sobrenome dele, que é muito complicado. Então, Alan, meu compadre, sabe como é que é? O Alan, ele é um estudioso da música. Ele fez doutorado em percussão erudita. E ele mexe com muita trilha de cinema e tal coisa. E é um fascinado pela música brasileira. E uma vez eu tocando com o Beth Carvalho, inclusive no Vale do Anhangabaú, pô, desci do palco, a gente começou uma amizade ali. E nessa amizade a gente foi trocando informação, trocando figurinha, virou uma família mesmo. E ele sempre querendo me levar pra lá, né, pra Toronto, no Canadá. Só que eu falei, bicho, um frio danado, eu tô num país tropical. Mas aí surgiu a Copa do Mundo e, pô, lá como tem uma colônia de brasileiro, tem várias colônias, e ele me fez o convite, foi um convite maravilhoso, e fui com a minha banda pra lá.
Você levou a trupe toda?
Levei a trupe toda. Eu cantei 90% do meu repertório. Claro que a gente tem que colocar uns clássicos, né?
Claro, claro,
mas... uns clássicos do choro. E foi espetacular, porque também tive a oportunidade de cantar no The Rex Hotel para um público canadense formador de opinião. Tinha 70 canadenses formador de opinião que escrevem em jornal, de conservatório, músicos extraordinários.
Que é um point estritamente ligado ao blues e o jazz,
sim,
né?
Sim.
Você levou o samba lá pro...
Levei o samba. Tradicional, levei o samba. O samba de partido alto, o samba enredo. Levei um pouco de jongo. Levei a cultura, a nossa cultura.
Bacana,
e até tenho mais para te dizer, porque fomos muito bem recepcionados, né? A pessoa teve um carinho maravilhoso e perguntaram para mim, por que que o Brasil só exporta os 10 mais? Eu falei, é porque infelizmente tem muita gente que não conhece o Brasil, que temos muita gente no cenário. E o Alan é presidente de uma escola de samba lá em Toronto também.
Olha que interessante. É. Celso, e vocês acabaram também através do Clapme, estamos falando de viagem aqui, vocês acabaram fazendo várias viagens, participando de vários... convenções, congressos, workshops, não sei exatamente
Sim.
o que for, em vários países do mundo. Tudo isso também gerou parcerias aí para fora, pro Clapme.
Isso era uma parte do que a gente tinha como objetivo, uma vez que a plataforma tinha a intenção realmente de ser realmente um espaço de shows, né? Então, como eu falei no início, a gente entende que é um hábito que está em formação ainda. As pessoas estão entendendo agora que o YouTube é, por exemplo, um canal para você assistir coisas, né? Não é só você ir lá para ver vídeos. Hoje o que você mais ouve falar é que as grandes celebridades são os YouTubers, né? É um termo que é super novo, a gente também estava conversando isso aqui há pouco, uhum. que é uma nova categoria de celebridade, é o influenciador, né? O cara que tem um número brutal de inscritos no canal dele no YouTube, é um cara que tem um impacto igualmente incrível dentro do Facebook, porque também tem lá milhões de pessoas que seguem ele. Então, essas pessoas, essas figuras, são novas figuras num novo modelo, num novo formato de negócio. Então, o que a gente tentou com essa experiência, o que a gente tentou não, o que a gente está efetivamente fazendo, o que a gente está trabalhando fortemente é entender as oportunidades que esse mercado tem. E obviamente que fora do Brasil você tem uma maturidade diferente de alguns segmentos que conseguem entender na música, no entretenimento, uma oportunidade de negócio. Nada mais propício do que você ir para, por exemplo, viagens que a gente pôde fazer, que foi para os Estados Unidos, para Austin. Tem um festival que acontece lá todos os anos chamado South by Southwest, que é talvez um dos principais eventos no mundo. Faz 30 anos que já acontece, é um festival de música que lança inúmeros artistas aí pro mercado e que hoje ele é um híbrido entre um festival de música, um festival de entretenimento, de tecnologia e de inovação. Então a gente teve a oportunidade de participar duas vezes já desse festival. Tivemos em Londres no começo do ano participando de uma iniciativa dos governos britânico e brasileiro, exatamente por estar dentro de um segmento que está crescendo, né? Que é o segmento do live, né? Esse de streaming. É um segmento que até 2020 pretende faturar ou gerar oportunidades da ordem de 60 bilhões. É bastante dinheiro. Então, assim, as oportunidades, elas, obviamente, que vão estar em todo lugar. Então, a gente tem como objetivo estar onde as oportunidades estão, conhecer o que é possível pra gente trazer, realmente, coisas bacanas pro mercado nacional de música e de entretenimento. Entendi. Também.
E hoje, vocês estando sediados no Brasil, vocês conseguem mandar ao vivo algo que tá acontecendo do outro lado do mundo através dessas parcerias?
Já fazíamos isso com a nossa proposta antiga, né? De uhum. palco e de transmissão de shows. E hoje a gente tá efetivamente selando parcerias com Los Angeles, já tá fechado. Estamos estudando e conversando bem com Londres, com Lisboa e com algumas cidades para identificar pessoas que já vejam no seu espaço, no seu bar, na sua casa de show, um potencial de transmitir esse show, de ganhar um dinheiro que hoje está voando. Você vê shows aqui no Brasil hoje, você dá um sold out em coisa de horas. E o cara que está lá em Campo Grande, o cara que está em Natal, o cara que está lá no Rio Grande do Sul, né? Então você tem uma possibilidade de ofertar isso, não para aquelas pessoas que estão lá, tem isso um pouco a gente ainda enfrenta, isso até posso te dizer. Algumas casas e alguns lugares têm esse receio, pô, eu não vou vender online, não vou transmitir, porque senão vou perder
meu público.
Exato. E é o contrário, o cara, ele não vai lá pra ver o show.
Você tá agregando, né?
Exatamente.
O pessoal daqui vem de qualquer forma, mas aquele pessoal que tá no lugar onde não consegue chegar, você dá a oportunidade de ser um cliente, tá assistindo o show e pagando por isso pra casa.
Perfeito, isso é uma das coisas que o Klepp me quer fazer.
Entendi. Eu vou pedir licença pra vocês agora, quem vai pitaquear no programa é o Sons do Brasil. O Sons do Brasil tá trazendo um trabalho muito legal, a gente tá falando de samba, então nós trouxemos um samba bacana aqui chamado Assim, que é interpretado por Jane Oliveira e Paulo Calu. Os dois fazendo um trabalho muito bacana. É um lançamento deles aí. A gente tá trazendo para que a galera conheça isso também, tá ok?
Com certeza.
Vamos lá, então. Assim, Jane Oliveira e Paulo Calu. Terceiro bloco tá aí.
Assim, apaixonados assim, pelo tempo separados assim.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Pela redondeza, sempre bem chegado, ele levava a vida conforme a vida te levava. E o Zeca também trabalhava numa oficina. No fim de semana jogava pelada e à noite brincava com a sua escola de samba. Mas de repente começou a estranhar seu procedimento. Zeca não era mais o mesmo elemento. Deixou de trabalhar, como podia viver? E toda vez que ele pintava lá na praça, a turma toda lá falava: vai o Zeca Fumaça, que deixou de ser aquele Zeca natural. Zeca Fumaça hoje está na gaiola, por muito tempo não vai sair na escola. Zeca Fumaça hoje está na gaiola, por muito tempo não vai sair na escola. Ô Zeca, Zeca era um rapaz decente, por todos estimado, pela redondeza, sempre bem chegado, ele levava a vida conforme a vida te levava. Ô Zeca, e o Zeca também trabalhava numa oficina, no fim de semana jogava pelada e à noite brincava com a sua escola de samba. Mas de repente começou a estranhar seu procedimento. Zeca não era mais o mesmo elemento. Deixou de trabalhar, como podia viver? E toda vez que ele pintava lá na praça, a turma toda lá falava: vai o Zeca Fumaça, que deixou de ser aquele Zeca natural. Ô vida louca, Zeca Fumaça hoje está na gaiola, por muito tempo não vai sair na escola. Lá lá ia, lá ia, lá. Zeca Fumaça hoje está na gaiola, por muito tempo não vai sair na escola. Lá lá ia, lá ia, lá. Lá 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 ia, lá ia, lá ia, lá lá ia, lá. Lá ia, lá ia, lá lá ia. Lá 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 ia, lá. Lá lá ia, lá ia, lá. Lá 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 ia, lá ia, lá ia, lá lá ia, lá. Muito tempo não vai sair na escola.
Voltamos então nesse terceiro e último bloco. Tivemos aí Zeca Fumaça.
Isso aí. Essa música ela é uma música do John Lemos e do Roberto Corrêa, dos Golden Boys. E essa música, na verdade eu gravei, porque que acontecia? Quando tinha aquele time da Várzea,
sim,
aí jogava Flamengo contra Benfica, Lagoa contra Apache, Chavantes, terminava aquela churrascada e os caras lá, 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 lá. Pô, todo mundo já tinha tomado aquela cerveja gelada e lá, Zeca era um rapaz decente, por todo. Falei, rapaz do céu.
Quem é esse Zeca?
Quem é esse Zeca, né? O Zeca Fumaça e tal. E o time, o Flamengo da Vila Maria, que é um time da Várzea bem tradicional lá no bairro, era o que mais cantava essa música. E eu falei no Canta Partido Alto, eu gravei ela no clima de ao vivo. E por incrível que pareça, falando do cenário independente, essa música ela é unanimidade em todos os times da Várzea de São Paulo.
É um hino.
Virou um hino. Porque fala do Zeca que era trabalhador e o Zeca não é mais aquele cara, entendeu? E não sei o que lá. E aquela coisa da malandragem.
Aí você registrou ele.
Aí eu registrei em homenagem à rapaziada. Já mandou um abraço pra todo mundo lá dos times da Várzea da minha quebrada, que são muitos. E graças a Deus eles cantam muito esse samba.
Legal, tá aí. É. Então, a história do Zeca Fumaça.
Do Zeca Fumaça,
é. Legal. Celso, eu ia te perguntar o seguinte. No formato antigo, as bandas, os artistas te procuravam, vocês armavam, ou eles armavam no estúdio pra fazer a transmissão. Como que tá funcionando hoje? Tipo, o Chocolate ou qualquer artista, de repente, que tenha a intenção de fazer isso, mudou um pouco a fórmula agora? Como é que
mudou um pouquinho, Serginho. A gente tinha... A gente continua sendo muito... Você usou um termo que eu gostei bastante, fiquei lisonjeado. A gente continua sendo muito humano ainda. Uhum. Por mais que seja uma plataforma digital, a gente dá muito a cara ainda. A empresa tomou um corpo, ganhou um formato. A gente tem hoje até os nossos recrutas, que a gente chama com o maior carinho. E algumas pessoas que ajudam a gente também na parte de negócio. Mas a gente entende que é muito importante ainda estar na linha de frente, conversando com os artistas, explicando. Porque é algo que ainda tá se consolidando. Tá? As coisas estão se conectando ainda.
Só um adendo. Eu acho até que é aquela coisa. Hoje vocês, com a visão que vocês têm hoje do negócio, vocês conseguem até orientar o artista a melhor forma de se fazer isso, não é?
Modéstia à parte, nós somos os melhores hoje para fazer isso, Serginho, porque a gente entendeu que não só a internet, na verdade a internet como um todo, o artista tem que de fato entender que se ele quer viver daquilo, ele precisa ser profissional. E hoje, se ele não utilizar a internet como o seu principal espaço de trabalho, ele tá perdido, ninguém vai encontrar ele. Se não for pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Snapchat, pelo Instagram, pelo Twitter, por essas plataformas digitais, o artista, ele vai cair na névoa, ninguém vai saber onde ele tá. Então, muito do trabalho que a gente faz ainda é de conversar diretamente, a gente tem um canal muito aberto, a gente faz contato com muitos artistas e com muitas gravadoras, e também recebe de artistas interessados em conhecer qual é o trabalho que a gente faz, perguntando, quanto vocês cobram pra fazer um show? A gente não cobra pra fazer o show, porque o nosso intuito não é cobrar para que a nossa empresa viva. Uhum. A gente quer fazer com que o artista e nós e a casa, o espaço onde vai acontecer a transmissão e o show, o evento, ganhemos juntos. Aí o que eu faço? Eu explico que a gente tem mais do que o maior carinho e a vontade de fazer, a gente tem um formato que é um guia que a gente passa pro artista que topa entrar no formato, onde tem que seguir um cronograma de postagens. Então a gente tem uma pessoa que cuida disso, então prepara todas as sugestões de posts pra fanpage com as imagens. A gente impulsiona esses posts porque a gente sabe que é aí que a gente vai conseguir alcançar a audiência interessada naquele show, porque é a fanpage do próprio artista.
E ela tá caminhando em paralelo com a divulgação do show.
Exatamente. Então é perfeito. Então a coisa se complementa. Então o artista tá divulgando o show presencial, ou seja, venham aqui pra ver, porque isso é uma coisa que a gente também nunca vai querer fazer. Substituir o cara que vai lá, ou a emoção de você sentir a música aqui no peito, é outra coisa. Sem dúvida, né? É realmente uma opção pra aquele que não tá na cidade, ou não vai perder o show. Não vai perder o show. Senta na fanpage, ou vai entrar no Klepme e vai assistir. Isso é o objetivo do Klepme. Então, a nossa plataforma pode ser chamada ou convidada por qualquer artista, mas é isso assim, Serginho. A gente recebe contato ainda, os artistas procuram a gente, agora até mais as gravadoras, os empresários, as casas de show têm entendido que existe um potencial de ganho, né? Então, a gente tá tentando amarrar essas pontas todas e ir no contato com os artistas.
Legal.
Ainda.
Só, na verdade, era tudo aquilo que acontecia antes, olhando de uma forma mais profissional.
Perfeito.
Do negócio.
A gente também quer evoluir, como eu quero, e espero que os artistas sejam mais profissionais, a gente também tem que ser mais profissional.
Claro. Sim. Chocolate, todo mundo já pitaqueou no programa.
Isso.
Quer dar o seu pitaco nesse momento?
Eu vou dar um pitaco. É bonito.
Vamos lá.
O que acontece é o seguinte, essa cantora, ela é uma pessoa muito especial mesmo, né? Eu cheguei lá no Rio de Janeiro meio sem eira nem beira, e ela e o meu compadre Carlinhos Sete Corda, eles me trataram como um filho, e até às vezes até me emociono de falar dela, porque ela realmente, além de ser um coração de ouro, ela também é uma excelente cantora. Bom, e você, Serginho, você conheceu ela lá atrás também, né?
Sim.
Hoje, antigamente, era Karime, né?
Karime Haas.
Mas o nosso compadre Ney Lopes pegou e falou, não, agora é branca. Karime Haas tá lá no... Mas é branca, agora é branca. E ela tá com um trabalho maravilhoso, ela tá muito bem no samba, no cenário do samba, tá fazendo umas coisas bacanas no Rio, tá fazendo só coisa linda. Esse é o meu pitaco.
É a música escolhida, Rosário da Dor, é isso?
É isso.
Maravilha, vamos lá então. Rosário da Dor com Branca, pitaco do Chocolate. A gente volta daqui a pouquinho.
Ê, Zambié, ê, Zambiá, cura a paixão de nego, Zambi, pra nego parar de chorar.
Música. melado no tacho escumando, parecendo cachorro danado. O braseiro por baixo rubrano, feito dor de amor machucado, debruçada moeda da cana. Ai meu Deus, como o nego chorava. Nega Dora foi levada embora e a saudade só lhe perguntava: tu tá macambuja, nego? Tu tá surumbate? Que desassossego, nego, seja pragmático. Nego não entende língua de autarquia, até se ofende, é, ai que covardia. Tu tá macambuja, nego, tu tá surumbático. Que desassossego, nego, seja pragmático. Nego não entende língua de autarquia, até se ofende, é, ai que covardia. Do nego que doce, o amor arrancado no talo. Chama Dora, rainha da mata, a estrela da constelação. Nego chora, se cala do nada, sem ofício pro seu coração. Tu tá macambuja, nego, tu tá surumbático. Que desassossego, nego, seja pragmático. Nego não entende língua de autarquia, até se ofende, é, ai que covardia. Tu tá macambuja, nego, tu tá surumbático. Que desassossego, nego, seja pragmático. Nego não entende língua de autarquia, até se ofende, é, ai que covardia.
Depois de Rosário da Dor com Branca, voltamos aqui e estamos chegando ao final do nosso programa, né? Celso Augusto Foster, muito obrigado mais uma vez. Um abraço a toda a equipe da Clep lá. Mando um abraço para todo o pessoal que mora aqui no meu coração. A galera, assim, ponta firme mesmo e batalhadora. Queria agradecer a presença mais uma vez aqui. Você inaugurando...
Primeiro retornante.
Isso, primeiro retornante para falar e para contar exatamente o que durante esse um ano e pouco evoluiu. Muito prazer mesmo estar recebendo você de volta.
O prazer é meu, Serginho. É, em nome dos meus sócios, né, da turma lá do Klebin, como você falou, a gente também tem um baita carinho por você. Como a gente brinca, comemos todo mundo no mesmo prato, né? Então, pra gente é um prazer enorme participar primeiramente contigo, né? Por a gente já ter feito tanta coisa juntos e vamos ainda continuar fazendo bastante. É, mas de um programa como esse que dá voz à cena independente, que é onde a gente entende que surgem os principais talentos, é onde você tem oportunidades interessantes, você tem muita música boa, muita gente boa fazendo, e é muito bacana ver que existe esse espaço que você proporciona com o teu programa aí, 77 programas, e enfim, um grande prazer estar participando mais uma vez, contando um pouquinho dessa nossa trajetória, que ainda deve vir muito mais pela frente. Espero participar mais vezes.
Daqui, né, voltar e contar mais uma evolução.
Mais coisas. Legal.
Contato pra galera, reforça aí.
Legal, então quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho do Klepme é o www.klepme, é o clap como fosse o aplauso em inglês, né, C-L-A-P-M-E, clapme, tudo junto, .com. No Facebook é a mesma coisa, então é facebook.com/clapme, no Twitter também, @clapme, no Instagram, @clapme, E para falar sobre possibilidades aí, enfim, empresários, responsáveis dentro de gravadoras, área de marketing, pessoal de agência de publicidade. É, a nossa plataforma, ela também tem uma solução que a gente chama de white label, né, que é corporativa, com só o foco no streaming. Então, quem quiser falar com a gente, seja para live de shows ou para eventos corporativos, é o contato@clapme.com.
Maravilha. Tá joia. Compadre Chocolate de Vila Maria, demorou um pouco pra gente encaixar, mas estamos aqui, não é isso?
Graças a Deus deu tudo certo.
Certo, né? Muito obrigado pela presença, obrigado mesmo, pra vir enriquecer a história dos sons do Brasil aqui.
Ô, meu irmão, eu fico muito feliz de estar aqui com você, como eu já tinha dito, né? E antes de me despedir, eu queria dar uma ressalvazinha, que a minha comadre Jessiquinha tá lá na Avenida Paulista tocando uma flauta maravilhosa com seu namorado, fazendo um jazzinho, um MPB, e na contrapartida do negócio, você come aquele belo pão de mel.
Tá brincando.
Ela faz um pão de mel maravilhoso.
Olha aí. Que delícia. Avenida Paulista de domingo tá virando um grande celeiro cultural mesmo.
O burburinho
mesmo, né?
Tá mesmo.
Demorou pra se abrir aquela avenida no domingo. Né?
Com certeza.
A coisa tá boa mesmo, hein? Chocolate, contatos, se a galera quiser conhecer um pouco mais do trabalho, quiser falar sobre shows.
Isso. Os contatos é o seguinte, é www.pordosom.com.br, fala com o meu compadre Serginho lá, ou no meu Facebook, que é Chocolate Vila Maria, Chocolate com 2T Vila Maria. Tá todas as informações de show, se quiser também contratar é lá, com o Serginho, ou até na própria rede mesmo, né? Estamos ali à disposição para ajudar Sete Crioulas a sorrir.
Maravilha, vamos lá. Agradecendo mais uma vez a parceria do piloto da Nave Sons do Brasil aqui, Dudu
grande
Marques.
Dudu.
Né? Grande Dudu, sempre nos comandos, mandando esse som redondo, redondo. Lá no Facebook temos nossa página, facebook.com/projetosonsdobrasil. Tudo que rola, tudo que acontece, todos os programas, os links para programas passados também.
Vai ter live tá também, né, Serginho? Vamos começar a fazer uns Sons do Brasil live, né?
Opa, vambora.
Em breve.
Vendo? Chocolate, a gente tem como tradição aqui, depois de 77 programas, a gente já criou a nossa tradição também, de encerrar o programa sempre com uma música do convidado, porém não mais ao vivo, que você já fez 4 aqui, e sim uma gravada de estúdio ali, pra que a galera conheça esse trabalho também gravado lá.
Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer logo o lançamento aqui, Sérgio.
Aí, ó.
A música Velho Vulcão é um samba do Sombrinha, inédito, produzido pelo meu compadre Carlinho Sete Corda. E temos também tocando aí Jaguara, Tchá Tchá Tchá, Fernando Merlino de Seu Leite, Jamil Jones, fundador da banda Black Hill, Léo Guimarães, gravado no Companhia dos Técnicos, e o clipe dessa música já tá no YouTube. Tem que pedir pra aquela galera dar uma acessadinha ali.
Pra acessar, procurar Velho Vulcão.
Velho Vulcão, Chocolate da Vila Maria.
Tá
e ajudando novamente um negão com fome e um país em guerra.
Você, sabe como é? Você também não minimizou na escolha dos músicos, não, né?
É aquele velho ditado, minha vovozinha sempre falava: vê com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Onde que eu tô?
Tá feito.
Vamos. Tô no som do Brasil.
Eu que direi se vou junto. É.
Encerrando o programa, então, com o Velho Vulcão, com o Chocolate de Vila Maria, esperando contar com vocês domingo que vem, no mesmo horário, com muita música, muito papo e muita coisa boa. Tá ok? Até lá.
Te encontrando eu pude me encontrar e assim realizar o que o destino nos revelou. E te amando eu pude me amar e assim acreditar num sonho de amor. O meu peito arde queimando em mim, meu sentimento em ebulição é o desejo dizendo que sim. Meu sangue ferve de tanta emoção. Se todo amor sempre tem um algoz, eu vivo em paz com meu coração. Arde o nosso amor, arde o nosso amor, arde o nosso amor em chamas. quente sem fim. Lava quente de um velho vulcão. Luz e calor vem de dentro de nós. Fogo eterno que acende a paixão. Arde o nosso amor. Arde o nosso amor. Arde o nosso amor em chama.
Ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagita.